Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
Irmãos queridos, boa noite. Vamos agradecer a Deus pelas ofertas e os dízimos que foram aqui como parte do culto, né? Eu sempre falo isso, nas suas cartas o apóstolo Paulo colocou o dízimo e oferta dentro do culto, é um pedaço do culto, né? Não é uma coisa à parte. Melhor assim, né? Melhor do que ficar segurando. Muito bem, então vamos orar. Senhor Deus, nós te damos graças, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor nos tem dado. Te damos graças pelos dízimos e ofertas trazidos à casa do Senhor para a expansão do teu reino na face da terra, Senhor. Dá que possamos nós administrá-lo com sinceridade, com pureza de coração, com justiça, para que seja empregado naquilo que é a finalidade básica deles, a expansão do reino de Deus na face da terra. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo isso. Amém. Amados irmãos, estava com saudade de vocês. Então vamos lá. Tem certas coisas na vida que são interessantes. Eu tenho muita amizade, além de ter com todos os pastores, eu tenho muita amizade pessoal com o pastor Beto. Mas essa semana nós não nos conversamos. Conversamos um pouquinho assim, rapidinho no domingo, fui fazer um culto fúnebre, e aí o Beto trocou umas palavras e tal, mas tocou o bar. Não vi o Beto domingo à noite, não vi segunda, não vi terça, e ele vem aqui e dá uma palavra exatamente igual que eu ia pregar, né? Igual. O Espírito Santo faz as coisas de um jeito que a gente fica impressionado, né? E eu me debrucei sobre os textos essa semana que passou, que, né, já tinha, sabia que eu iria pregar hoje diante de vocês. E aí eu estudava, tava, não é esse, não é isso, não está bom, não é isso que Deus quer de mim. Então, de repente chegou o texto que era parecido com esse. Então vocês vão ver. Vamos ver agora, vamos então pedir a Deus mais uma vez que abra o nosso coração, nosso entendimento espiritual, nosso ouvido, né? A começar do meu, né? O ouvido mais perto da minha boca é o meu mesmo, né? Então que a gente abra o ouvido espiritual para poder entender a palavra do Senhor. Amém? Abram suas Bíblias no livro de Joel. Ih, agora é difícil, né? Não. Joel, profeta menor. Por que ele era profeta menor? Ele era pequenininho? Ele era baixinho ou não? É? Era pequenininho. Que nem o pastor Will, ele era pequenininho. Não. É porque profetizou por menos tempo e escreveu menos. Por isso é o profeta menor. Profeta maior, profetizou por mais tempo e escreveu mais. Não é isso? Então tem quatro profetas maiores. Lembram deles ou não? Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, né? Em algumas classificações muito modernas, Daniel fica de fora, fica literatura apocalíptica do Antigo Testamento. Veja que pode, né? Tem essa classificação. E os menores são aqueles 12. Muito bem, achou Joel aí? Não, então procura. Vai lá, Ezequiel, Daniel, vai virando, né? Depois achou Joel. Muito bem, Joel capítulo 2. Deixa aí, deixa aberto no Joel capítulo 2. Joel. E o que eu quero trazer para os irmãos hoje é que nós devemos nos voltar para Deus de todo o nosso coração. É isso que nós precisamos fazer. Nós devemos nos voltar para Deus de todo o nosso coração. Arrepender-se e viver uma vida cristã são coisas relacionadas, estão juntos, arrepender-se e viver uma vida cristã. Há determinadas horas da nossa vida que a situação que você tem que escolher numa emergência, né? Uma situação emergencial, e você tem que fazer uma escolha. E essa emergência é muito maior quando você já tem um juízo sobre você, quando você enfrenta algumas coisas difíceis, ou quando já tem uma sentença pronunciada sobre você, a coisa está muito apertada, muito difícil, é uma emergência, né? Uma situação de emergência. Joel fala de um tempo, aqui nesse livro, de uma situação em que Jerusalém estava cercada pelo exército dos inimigos. E não eram quaisquer inimigos. O texto nos deixa entender que eram os assírios, que haviam destruído um pouco antes o reino do norte. Vocês se lembram? Nós temos lá aqueles três reis importantes do Antigo Testamento, que tem Saul, Davi e Salomão. Depois de Salomão, no ano 930 e pouco, se divide em dois o reino. 10 tribos formam o reino do norte, 2 tribos formam o reino do sul. O reino do norte foi inteiro destruído pelos assírios. Até hoje, nós estamos no ano 2100 anos depois de Cristo, 2021 anos depois de Cristo. Até hoje, o exército considerado mais agressivo, mais diabólico, mais terrível, mais sanguinário que existiu, foram os assírios. Isso passando por tudo as coisas modernas, hein? Esse genocídio todo que teve no século XX, passando por tudo isso, foi o pior. E esse era o exército que estava diante de Israel, diante dali, daquela turma de Jerusalém, das duas tribos que haviam sobrado. Então, Joel fala disso. Israel estava cercada por violentos inimigos. A terra estava devastada, olha que coisa. Devastada. As cidades estavam sendo saqueadas. Estava chegando na capital. As casas das pessoas seriam invadidas e as famílias destruídas. Esse é para você ver o cenário, para a gente entender. E há momentos quando eles estão à porta da sua casa, à porta do seu país, à porta da sua igreja, à porta da sua cidade, em que parece que não tem saída. Agora o negócio, o bicho pegou, certo? Agora estamos cercados pelo pior exército possível. Não podia ter um inimigo pior que esse aí. Mas a gente vai entender que, na verdade, Deus estava trazendo juízo sobre aquela nação. Aquela nação que ele escolheu, que ele chamou de, como se fosse, a gente fala, o meu coração, né? Quando eu olho minhas filhas ou meus netinhos, é o meu coração. Na língua, na cultura hebraica, a sede do sentimento não é o coração, né? O coração é o centro da personalidade. A sede do sentimento é os olhos. Interessante isso, né? Então, quando eu falo que, olha, eu falo para Raquel, minha filha, você é o meu coração, né? Eu estou dizendo para ela que eu a amo profundamente, mas nesta época aqui, um povo semita diria o seguinte: você é a menina dos meus olhos. É o mesmo significado que tem de coração para nós. Israel era a menina dos olhos de Deus, ainda é, certo? Qualquer dia a gente discute um pouco sobre isso, lá em Romanos 9, 10 e 11, que é o texto mais difícil de interpretar da Bíblia, na minha opinião. Muito bem, mas Deus estava pronunciando uma ira contra aquele povo, a sua ira estava sobre ele. O que será que esse povo fez, né? Se afastou de Deus, pecou, ficou longe dos seus mandamentos, não procurou, não buscou, não fez aquilo que a gente cantou aqui agora, não fez aquilo que o pastor falou no início do culto. Se afastou de Deus. Então, vem a justiça de Deus sobre o povo. Claro que vem. Deus é justo, Deus é amor, sim, mas é justo também. Né? Ali está um exemplo claro, naquela cruz ali, está amor e justiça, né? A justiça é que ele pagou todos os pecados nossos, o amor é que ele pagou no meu lugar. Então ali tem justiça e tem amor de Deus. E Deus sempre tem as duas coisas. Você pode ouvir a voz de Deus quando você ora. Quando você se volta para o Senhor, você pode ouvir a voz de Deus. Não é isso? E você pode ouvir a voz de Deus quando Deus fala através da palavra. Quando você ouve a pregação da palavra, quando você lê a sua Bíblia, quando você ouve a voz de Deus. Abre o teu coração que você ouve, tá certo? Muito bem, então agora eu quero com vocês, abra a sua Bíblia no capítulo 2 de Joel, versículos de 12 a 17. Depois eu conto como é que é o começo. Vamos lá, Joel 2, 12 a 17. Achou aí? Ih, não achei. Então, misericórdia, né, irmão? Vamos lá. Falando em misericórdia, o subtítulo desse pedacinho é A Misericórdia do Senhor. Interessante, né? Então vamos lá. Eu vou ler na versão que eu tenho, e os irmãos leem na versão que tem aí. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro e com pranto. Em que contexto Deus está falando isso? Quando a terra está arrasada, não tem plantação, está tudo quebrado, algumas cidades já foram destruídas e o exército do inimigo está na porta da sua casa. Então, ainda assim, diante dessas circunstâncias, agora mesmo, neste momento, nesta luta que você está enfrentando, nessa coisa que você, para você é impossível, Israel viu aquele exército e falou, meu Deus do céu, aqui não tem saída. Então, e Deus fala para ele esse primeiro versículo aí, ainda assim, agora mesmo, nessa situação, volta para mim, converta-se a mim, venha para mim, mas venha de coração rasgado, venha de coração aberto. Olha o versículo 13, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, Ele é compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e de libação para o Senhor. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, chama o povo, congrega o povo, santificai a congregação, ajunta os anciãos, os presbíteros, os pastores, reuni os filhinhos e os que mamam, sai o novo da sua recâmara e a noiva do seu aposento, chorem os sacerdotes, chorem os pastores, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem, Senhor Deus, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações não façam escárnio dele, porque há onde dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Então é um apelo, é uma chamada, uma exortação de Deus. Vocês estão vendo o que está acontecendo? Israel está destruída, Israel está perdida, a tribo do norte já foi todo mundo morta, não tem mais ninguém, das 12 só sobrou 6 duas. E agora está o inimigo que matou aquelas 10, está na porta da sua casa. E não tem pão de correr. Se você sai lá fora, o inimigo te pega. Já ele vai entrar aqui dentro, nas nossas muralhas. Não tem gado mais, não tem comida, as terras estão devastadas, não chove, a plantação morreu, o gado está morto. E agora? É nesse sentido que ele fala, volte para mim. Você já passou por coisas na sua vida, possivelmente, semelhantes a essa, claro que não tem um exército de assírio na sua porta, mas hoje nós estamos vivendo os tempos mais, na minha opinião pessoal, olha, mais críticos, mais difíceis e mais amargos das últimas gerações. Tem algumas coisas na vida que é bom ser velho, né? Nunca, moça é melhor, né? Moça é melhor. Mas quando você tem uma idade como a minha, você olha para trás e já vê coisas que aconteceu. Eu já vi gerações passando. Nenhuma geração é como é, está sofrendo e sendo passando por coisas como esta atual. Hoje, de forma concentrada e deliberada, as forças sobre-humanas das trevas têm agido sem pausa para destruir os fundamentos da família, da igreja e da sociedade. Nunca você viu isso tão claramente como agora. Basta abrir os olhos para olhar. Olha para o governo. Olha para os juízes. Fundamentos abalados. Família se desfazendo. Há uma onda muito grande também de cristofobia no mundo, em muitos lugares. Cristãos estão sendo perseguidos, aprisionados, martirizados e mortos. Agora, hoje, aqui e agora, está acontecendo isso. Mas essa não é a perseguição mais perigosa, sabia, irmãos? Não é. Porque ao longo da história da igreja, eu sou professor velhinho da história da igreja, ao longo da história da igreja, O sangue dos mártires tem sido a sementeira da igreja. A igreja cresceu quando ela foi perseguida. Eusébio de Cesareia, no século 3 e 4 depois de Cristo, primeiro historiador cristão, o primeiro livro de história da igreja foi escrito por esse homem, Eusébio de Cesareia. Ele escreveu: o sangue dos mártires rega a semente da igreja. Quanto mais machuca, quanto mais mata, mais crente se converte. E é interessante, só um paralelo aqui, no grego, no hebraico e no latim, as três línguas, né? Aqui já tinha uma Bíblia traduzida em latim nessa época, quando Eusébio escreveu. Nas três línguas, martírio e testemunho são sinônimo. É uma palavra só. Para quem lembra do latim da escola, Martus, Martius, Martorel. Significa testemunho e significa sofrimento. Significa você ser martirizado. Martírio é testemunho. Quanto mais martirizavam aqueles cristãos, mais crentes apareciam. Então, essa daí não é a maior perseguição. Bom, se essa não é a maior perseguição, então de que perseguição que você está falando? A perseguição mais perigosa é a perseguição ideológica, a perseguição filosófica, a perseguição de valores. É a que vai de mansinho e vai se aninhando, se instala e vai minando a fé cristã. Olha, esse pecado aqui, eu vou ficando com ele, porque depois a gente vê o que faz. Aquele ali vai deixando. E ali, hoje eu não vou à igreja, esse mês eu vou fazer assim, esse mês eu não vou fazer assado. E vai deixando, vai entrando, né? Deus proverá, Deus fará. Esquece do texto bíblico. Não ora mais. Não chora mais diante de Deus. Não pede mais. Não lê a palavra. Não frequenta o culto, não está com os irmãos. Vem de mansinho, trazendo valores do mundo para dentro da igreja. Olha, irmãos, eu não sou dessa opinião de que a gente tem que usar uma roupa especial porque é crente, entendeu? Tem gente que tem que pensar isso, né? Tem que ir assim ou assado para a igreja. Eu não tenho essa ideia. Eu e o Beto não pensamos assim. Agora, se for para ser igual ao mundo, eu prefiro vestir batina. Se você olhar para mim e achar que eu sou igual a todo mundo, eu quero pôr batina, porque eu não sou. A minha vida tem que falar. Eu tenho que ser diferente dos outros. Você tem que olhar para mim e falar: esse é um homem de Deus. Se não fizer isso, então, se a minha roupa não me diferencia, meu caráter não me diferencia, minha posição não me diferencia, as minhas palavras não me diferenciam, então, por favor, me dá uma batina. Eu quero que todo mundo saiba que eu sou um servo ministro do Senhor. Isso vem destruindo os fundamentos da igreja. Vemos isso nas universidades. Basta olhar, precisa olhar. Vê quantos aqui fizeram curso universitário. Qual professor que você teve de sociologia, história, antropologia, cultural ou coisa semelhante que não fosse de esquerda? Eu não conheço nenhum. Certo? Não precisa falar mais nada, né? Muito bem. Isso vem nas universidades, vem no parlamento. Isso vem nas cortes. Precisa entrar em detalhe? Preciso falar das cortes? Não, né? Acho que todo mundo já entendeu. Onde as nações outrora que eram protestantes, evangélicas, já estão se curvando diante de costumes, de princípios, de leis, de teologia, que não tem a ver com a teologia de nosso Senhor Jesus Cristo, não tem nada a ver com os nossos pais reformados, não tem nada a ver com a igreja primitiva. O liberalismo entrou dentro da igreja. Agora pode um monte de coisa que antes não podia. Agora o pecado, o pecadinho, o pecadão, olha, fica tudo assim. Vamos deixando, vamos experimentar as coisas do mundo para ver se serve ou não. Eu não preciso tomar veneno para saber que é ruim. Eu não preciso me jogar embaixo de um caminhão para saber que eu vou ter como é que é uma dor de ser atropelado. Então eu não posso sair das coisas do Senhor, porque é perdição quando eu saio. Eu perco quando eu saio disso. Eu perco quando eu perco esses valores. E é na sutileza que isso vai entrando. Vocês estão entendendo? Não vem de uma vez. Uma igreja que se conforma com esse século, que toma a forma desse século, não pode resistir a uma onda de ataque dessas, como a gente está sofrendo agora. A maior necessidade nossa, como cristãos, e na nossa geração especialmente, é de um poderoso avivamento espiritual. Nós precisamos do derramar do Espírito Santo na vida da igreja. E nós necessitamos disso. Nós precisamos disso. Bom, Muitas igrejas e muitos seminários, inclusive onde eu estudei, estão rendidos ao liberalismo ou ao sincretismo religioso. Começa a juntar coisa. Você abre a televisão, tem um canal lá, que supostamente é evangélico, dizendo para você que você vai lá na sexta-feira, que tem um culto, todo mundo vai de branco, tem um culto de descarrego. Que raio de culto é esse? Como é que é isso? Põe sua carteira em cima do rádio que eu vou orar, ela vai ser abençoada e você vai arrumar emprego. Não, vai orar com a pessoa lá em casa. Vai lá, você não é pastor? Vai pastorear. Como esperar um avivamento diante de um cenário como esse? Olha, irmão, tem esperança. Sabe por quê? Todos os avivamentos que a igreja passou na história, todos, não é alguns, todos, todos foram depois de crises. Foi na vigência de grandes crises. No século XVII, os puritanos ficaram avivados por quase 100 anos, contra um mundo que estava acreditando só que a razão é o que interessava, não tinha mais fé. E os homens bateram o pé e falaram, não, a fé tem um peso importantíssimo, não é só razão, não. Depois veio o século XVIII, um grande movimento do iluminismo, muito bonito, cheio de conhecimentos, matando a fé. E aí Deus dá um levanta na América e na Europa um grande avivamento, um grande despertamento, que os americanos gostam de chamar de Great Awakening, um grande despertar, um grande despertamento. E na Europa, na Inglaterra, Irlanda, País de Gales, experimentaram um avivamento muito grande, com John Wesley, que é o pai do metodismo, e com George Whitefield, um dos maiores pregadores de língua inglesa. E na América, Jonathan Edwards, é livro meu de cabeceira isso. Depois a gente senta aí uma hora, eu recomendo isso a você. O que você tem que ler de Jonathan Edwards? Que eu acho que você tem que ler, né? Quem sou eu para recomendar? Mas eu sou velhinho e leio bastante, né? Então, Deus pode fazer e faz o caminho onde Ele quiser. Deus abriu o mar, Deus fez caminho no deserto. Deus não vai fazer o caminho no meio da crise? Vai! Na sua crise e na minha. E na crise de Israel também. Sabe disso ou não? Ou não dá para fazer? Dá. Num momento semelhante a esse, um dos imperadores assírios esteve cercando uma cidade e o profeta estava lá dentro. E aí ele falou, tem 185 mil soldados aí fora. Eu contei, nós estamos perdidos. Nós não temos nem a décima parte de soldado aqui dentro para enfrentar esses 185 mil. E o profeta, vamos orar. Não, mas é oração, mas olha lá, os caras estão lá, olha lá. Vamos orar. Um anjo apareceu de noite e matou 185 mil, um anjo sozinho. Então Deus não pode fazer? Pode. Não tem poder maior do que esse. E esse poder é acionado pelas suas orações, pela sua vida santa, pelo colocar-se diante de Deus, clamar diante de Deus, é o que ele está falando aqui. Ainda assim, agora mesmo, diante dessa ameaça, vem para mim, abre o seu coração. Jejua, ora, confessa, se arrepende, vem para mim. Não precisa rasgar suas roupas, porque isso era um ato de desespero e de que pecado. Olha, eu pequei, vou me rasgar a roupa toda. Mas com o passar do tempo, ficou só da boca para fora. Então o cara só rasgava a roupa, deitava no chão com as roupas e se jogava cinza na cabeça, mas ele no coração não tinha se arrependido. Não adianta nada. Tem que ser primeiro o arrependimento do coração. Tem que ter aqui dentro de você uma mudança. Isso é para a igreja de agora. Isso é para mim. Qual é a crise que Joel estava descrevendo aqui? Ele propõe uma volta profunda para Deus. Volta uma página da sua Bíblia. Vai para o capítulo 1. É interessante porque é o contexto, né? A gente não está fugindo do texto, não. Estamos revendo o contexto. Olha o versículo 4 ali, tá, show? Capítulo 1, versículo 4. Os gafanhotos destroem tudo. Vem o devorador, o rasgador, o comedor, acabou tudo. Gafanhoto é um inseto, irmão. Não sei se vocês conhecem isso aí. Ele tem certas particularidades, umas meio desagradáveis. Por exemplo, enquanto ele come, ele defeca. E assim, ele chega uma nuvem de gafanhoto num lugar que tem um pomar. Quando passa a nuvem, ali virou um deserto. Impressionante, não sobra nada. E teve nuvens e nuvens de gafanhotos que invadiram Israel nessa época. Que coisa impressionante, né? Primeiro veio o gafanhoto destruidor, depois destrói tudo, e aquela que era uma cultura agro, aquela Israel, o que era Israel nesse tempo aqui? Era uma cultura agropastoril. Não tinha um comércio forte, não tinha indústria, não tinha internet, tinha o quê? Fazenda, né, de gado e plantação, destruiu tudo. Então uma crise econômica total, não tem o que comer. O produto de venda, de exportação e de tudo foi destruído. O gafanhoto é o inseto que encontra pela frente um pomar e deixa um deserto. Foi isso que ele fez. Devastação. Tem certas coisas na nossa vida que funcionam como gafanhoto. Devastam a nossa vida. Devastam a família. Devastam os relacionamentos. Vê o versículo 10. Versículo 10. Achou aí, irmão? O campo está como? Assolado, e a terra de luto, porque o cereal está destruído, a vide secou e as oliveiras murcharam. Ou seja, o que tem aí? Um cenário de seca severa. É isso ou não é? Esse é o contexto. É uma crise de sobrevivência. Vê o 12, olha o 12 comigo. Olha o 12. A vide secou, a figueira murchou, a romeira também, a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo secaram, e não há alegria entre os filhos dos homens. Todas as árvores frutíferas foram destruídas. E agora? Vai comer o quê? Bom, mas tem a carne ainda, né? Dá para fazer um churrasco com o Beto. Não dá? Vê o versículo 18, pega aí. Achou 18? Não, na minha não tem. Tem sim, vira folha. Achou? Como geme o gado. As manadas de bois estão sobremodo inquietas porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas morreram, estão perecendo. E aí? Não tem carne, não tem comida, não tem leite. Não vai fazer o quê? O capítulo 2, em cima desse quadro, como vocês já perceberam, descreve uma invasão militar. Simplesmente de um exército mais assassino, mais terrível que já teve sobre a face da terra, que foram os assírios. Os exércitos que sucederam depois, babilônios, persas, romanos, gregos, não praticavam determinados atos porque eles consideravam isso é bárbaro, isso vem dos assírios. Imagina só como devia ser. Descreve uma invasão. Os exércitos que derrotaram as 10 tribos do norte agora estavam cercando Jerusalém. E aí, irmão? E aí entra para nós, né? O povo está cercado, está encurralado, não tem condições de fazer resistência a esse exército invasor. Um cenário de crise. Você já teve cenário de crise? A igreja também está sofrendo essas consequências. No versículo 9 do capítulo 1, não precisa olhar, se você quiser pode olhar, mas diz o quê? Que não tem ofertas mais. A igreja não recebe ofertas, não recebe dízimos. Os sacerdotes estão enlutados. A igreja está em crise. A cidade está em crise. A sociedade está em crise. O que fazer numa hora dessa? E aí começa o versículo 12 dizendo aquilo que nós já lemos, né? O que fazer numa hora dessa na sua vida e na minha? Ainda assim, agora mesmo, nessas circunstâncias, diz o Senhor Deus, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Não se trata aqui, meus amados, uma volta que ele está pedindo no versículo 12, não é uma volta institucional. Olha, eu já voltei, eu estou na Igreja Batista. Amigo, não é isso que ele está falando. Não, mas estou na igreja não sei o quê. Oh, não, ele está dizendo o quê? Que você pessoalmente, você que está aí sentado, eu, está falando para mim, João, acorda, se volta para Deus intensamente, com jejum, com oração, rasga o teu coração, esse é o caminho. Não, mas eu estou numa situação aqui difícil, está um monte de coisa, não interessa que situação que é. Ah, mas tem o Covid, então, e daí? Mas tem não sei o quê, mas tem não sei o quê em Brasília, tem não sei o quê lá, não sei aonde. Não interessa. Não pode ser pior do que estava aqui. E Deus está falando, ainda assim, agora mesmo, se converte a mim. Isso faz nascer uma esperança. Nós devemos nos voltar para Deus sempre. O Beto falou isso aqui no começo do culto. Isso faz nascer uma esperança. Nasce uma cura. Nasce uma reconciliação. Nasce uma visão de futuro. Nasce uma luz no final do túnel quando você faz isso. Quais são os aspectos, segundo o texto de Joel, que caracterizam o tipo de volta que Deus está pedindo? O sermão é isso aí, você já entendeu. É voltar-se para o Senhor. Mas o que faz isso? Quais são os aspectos? Primeiro, é uma volta para uma relação pessoal com Deus. Não é uma volta para a igreja. Não é uma volta para os seus amigos. Não é só uma volta para o seu GC. Que tudo isso é importante. Mas é uma volta pessoal com Deus. Aquela que você faz lá no seu quarto, quando você fecha a porta e está sozinho. Meu cantinho na minha casa, que é meu assim, é a minha biblioteca. Eu me fecho lá e ali eu volto para o Senhor. Não se trata de uma coisa superficial. Ela é pessoal. É ter intimidade com Deus. É ouvir a voz de Deus. É se render por completo a Deus, que é vivo e poderoso para te livrar de qualquer que seja ameaça. Ainda hoje, ainda assim, agora mesmo. É ter o coração ativado pelo Espírito Santo. Seu coração está assim? Está ativado pelo Espírito Santo? Está vibrando nas coisas do Senhor ou não? Está meio quieto, está meio light. Crente meia boca não funciona, hein? Não existe isso. Isso é uma coisa errada. É uma volta com profundidade, porque ele fala aqui no texto, de todo o coração. O coração, para o hebreu, já falei hoje, é o centro da personalidade. Então, quando ele fala de todo o coração, é para você voltar por inteiro para Deus. Tua personalidade inteira tem que estar voltada para Ele. Ele é o teu tudo. Há um hino que a gente canta, antigo, eu gostava muito de cantar e sinto saudades. A gente cantou quinta-feira aqui, na reunião da terceira idade, que é: Ele é o meu tudo e pode ser o seu tudo também. Não é uma volta por causa de uma doença, por uma dor de cabeça, por um desemprego, por um pedido que você tem que fazer. Porque uma volta voltada só para isso, depois que você obtém a bênção, você esquece de que você voltou e você volta outra vez para trás, para uma posição longe. É uma volta para sempre. É uma volta definitiva. Uma volta desde aquele momento para sempre, que não volta mais. Voltar-se profundamente, para sempre, para o Senhor. E deve ser o amado da sua alma. Ele é o amado da sua alma. Ele é o amor da sua vida. Ele é o amado da sua alma. O prazer da sua vida. A sua maior riqueza. O seu maior legado. A sua maior herança. A sua maior esperança. Isso é Deus para você. Nosso Senhor Jesus Cristo representa isso para você. É uma volta com diligência. Aplicada. Porque ele diz aqui, é uma volta com jejum. Aliás, eu não sei como vocês pensam, mas para mim, parece que essa nossa geração, e esse exercício espiritual está meio esquecido. A gente está jejuando muito pouco. Ficou meio deixado de lado, está meio negligenciado. É uma disciplina espiritual meio largada na nossa época, que não pode ser. E o que é o jejum? O jejum é você largar o bom para ficar com o melhor. Eu deixo de comer o pão da vida para comer o pão do céu. Eu deixo aquilo que é bom para ficar aquilo que é melhor. Eu confesso para Deus quando eu jejuo. Não é uma mágica. Não é o jejum que vai fazer Deus mudar de ideia. Não é isso. Mas eu mudo de ideia. Porque eu estou dizendo: Senhor, eu não preciso de nada. Eu só preciso de Ti. Se eu pudesse jejuar da respiração, eu parava de respirar. Eu quero depender só de Ti. Isso é jejum. Qual foi a última vez que você jejuou? Pergunto para mim mesmo. Hoje à tarde eu me perguntei, relendo esse texto, e eu chorei. Não me lembro quando foi a última vez que eu jejuei. Você já jejuou para se voltar para Deus? Está na hora de fazer isso. Jejum é fome de Deus, irmão. Jejum é fome de Deus. Nós precisamos nos voltar para Deus. Você já entendeu o recado? Desejar mais a Deus do que as bênçãos de Deus. Tem gente que só quer as bênçãos de Deus. Pede, 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 pede. E o coração está lá? Não. Às vezes, pela própria misericórdia do Senhor, ele até atende, mas você não está com ele. Eu não quero chegar um dia, quando o Senhor me convocar, ou quando Jesus Cristo voltar, eu não quero ouvir lá no céu, olha, apartai-vos de mim que eu não te conheço, nunca te vi. Eu não quero ouvir isso. Eu quero que o Senhor fale, oh, você, vinde bendito de meu Pai, para aquilo que está preparado para você desde a fundação dos tempos. Já estava pensando em você, nem tinha mundo, eu já te conhecia. E deve ser uma volta com quebrantamento, e aqui eu termino. Uma volta com quebrantamento. Porque ele diz no versículo 13, rasga o teu coração, abre a tua personalidade inteira e põe diante de mim. Mas Deus já sabe. O próprio salmista do Salmo fala que, olha, antes que a palavra saia da minha boca, tu já conheces, tu me conheces no ventre da minha mãe, quando não era nem formado. É verdade que Deus já sabe o que você vai falar, mas quando você fala, é catártico para você, faz bem para você, por isso que ele pede que você ore. Ele já sabe o que você quer. Qual foi a última vez que você chorou intensamente, derramou o seu pranto, como diz o versículo, diante de Deus? Rasga o seu coração, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo em casa, rasga o seu coração, abre o interior da sua mais íntima, a parte mais íntima da sua personalidade, deixe isso aberto e exposto a Deus. Santifique-se, e que a nossa igreja possa ser santificada dessa maneira, porque assim, irmãos, o avivamento vem. Amém.